Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Temos em audiência a ABA, a Associação de Agricultores do Baixo Alentejo, e a composição da delegação e os cargos, na forma como nos foram anunciados, são os seguintes. Francisco Palma, Presidente, Joaquim Cano, Tesoureiro, António Cruz Carvalho, Tesoureiro Substituto, e Paulo Fonseca, que é perito da ABA para a pecuária. Estão presentes na sala os grupos parlamentares do PSD, do CDS, do Partido Socialista e do Partido Comunista Português. Não estão o Bloco de Esquerda e os Verdes, há outras comissões a trabalhar. Admito que estejam, até porque são grupos mais pequenos, que estejam nessas comissões. Para o efeito, as regras das nossas audições são, normalmente damos uma intervenção inicial aos nossos convidados de cerca de 15 minutos para exporem aquilo que muito bem entenderem. Os grupos parlamentares têm cerca de 5 minutos cada um para fazerem intervenções, questões de seguida e finalmente os senhores encerram com novamente um período de 15 minutos para as alegações finais daquilo que muito bem entenderem. Abrindo apenas um pequeno parênteses em relação à comissão, queria só pedir aos senhores deputados que pusessem de reserva um período ainda no início da tarde de sexta-feira para fazermos a discussão e a aprovação daquele relatório sobre a atividade europeia que temos que fazer até ao dia 15 de novembro. Creio que não será uma reunião longa, o relatório estará concluído ainda hoje ou amanhã, disse-me o deputado Miguel Freitas. O autor do relatório é o deputado João Paulo Pedrosa, do Partido Socialista, e, portanto, pedia-vos que reservassem o início da tarde, 14h30, de sexta-feira, para fazermos esta reunião. 15 horas? Às 15 à plenário. Então fazemos às 15 horas. Fazemos. É que eu não sei depois se há votações no final da manhã, Abel. No final do dia. Ok. Então podemos apontar para o meio-dia? Podemos, a título provisório, apontar para o meio-dia a nossa reunião para esse efeito? De sexta-feira. Em segundo lugar, queria agradecer ao deputado Abel Batista, que entre ontem e hoje tem sido um verdadeiro e exemplar presidente da Comissão na condução dos trabalhos. Finalmente, na próxima semana, teremos também um conjunto de audiências que gostaria de realizar, até para acelerarmos um pouco o pipeline de audiências que temos. Hoje em dia, hoje estamos vamos fazer agora a última do dia, e portanto na próxima semana queria realizar mais 3 ou 4 audiências e previa essa possibilidade para a quinta-feira da semana que vem. Se não vissem nenhum inconveniente, fazemos eventualmente na quinta-feira à tarde, entre a manhã e a tarde, fazemos mais um conjunto de audiências. Pedi aos senhores deputados também que pusessem de reserva essa possibilidade na vossa agenda, sairá a convocatória em conformidade logo que seja possível. Peço desculpa por este interregno, dava a palavra ao senhor Presidente, tenha a bondade.
Uma apresentação é possível? A experiência que os seus parlamentares têm e, portanto, no fundo, o que nós vimos aqui fazer Achamos que a Comissão Parlamentar da Agricultura tem uma importância fundamental, tanto para a fiscalização da própria ação do Governo, como também para a dinamização dessa mesma ação governativa. E, portanto, o que nós vimos aqui trazer são algumas propostas de alguns pontos sensíveis que nós achamos que esta Comissão pode, em termos de proposta legislativa, de portaria, poderá recomendar ao Governo e, dentro do seio dos próprios grupos parlamentares, podem também fazê-lo. E, portanto, começamos por um ponto que nós consideramos muito sensível, que é o Código Cooperativo. O Código Cooperativo é realmente uma coisa enorme. Muitas vezes, sobretudo, e eu refiro-me aqui em particular ao Código Cooperativo das cooperativas agrícolas, e, portanto, duas coisas muito simples. Uma primeira é que nesse Código Cooperativo houvesse uma limitação aos mandatos dos corpos gerentes, dos corpos diretivos das cooperativas, portanto, tal como outra regra qualquer que hoje em dia existe no jogo democrático, que os parlamentares não podem fazer mais do que X mandatos, também nas cooperativas também haver uma limitação aos mandatos das direções dessas mesmas cooperativas, também para dar lugar a outras pessoas com outras ideias, com outra forma de estar, com outro pensamento, também poderem assumir as suas responsabilidades naquilo que é o movimento cooperativo. Portanto, isto parece-me que é uma coisa do mais elementar para haver a renovação que as próprias cooperativas, como o próprio movimento cooperativo, necessita. Também, outra situação que muitas vezes se depara, e por isso muitas vezes a pouca participação dos sócios na vida da cooperativa, sobretudo ao nível do que é o órgão de soberania, que é as Assembleias Gerais, é também na votação, nessas mesmas Assembleias Gerais, nas eleições, um sócio, um voto. Um sócio, um voto, não mais do que isso. Não haver representações, seja porque qualquer forma legal, que hoje em dia é possível em algumas cooperativas algum sócio representar mais do que um sócio. E, portanto, aí pensamos que isto é elementar, um sócio, um voto, não pode haver mais do que isso para não haver, de facto... A outra questão que queríamos vir aqui focar era sobre o Alqueva. Obviamente que nós estamos no Baixo Alentejo, o Alqueva para nós tem uma importância enorme. Foram feitos, e a Comissão Parlamentar teve a oportunidade no dia 20 de setembro visitar o andamento das obras do Alqueva e ver todo o investimento que está aí a ser realizado. Portanto, numa expectativa de que realmente todo o empreendimento se vai concluir. Nós sabemos que o prazo de 2013 é um prazo talvez demasiado ambicioso, mas também perceber que o esforço do Estado que tem que fazer para concluir este investimento é de 200 milhões de euros, num projeto que está perfeitamente coberto pela medida do PRODER em 17% de cerca de 800 milhões de euros. E aí parece-me que não podemos deixar passar esta oportunidade. Aliás, nós vemos e muitas vezes estranhamos que muitas vezes pessoas, pronto, com responsabilidades nos cargos, muitas vezes digam que o aproveitamento do Alqueva e da água do Alqueva não está a ser feito. E nós discordamos disso completamente. Fizemos, inclusive, um estudo para ver nas áreas que são as últimas a ser infraestruturadas e que estão todas ali na zona de Beja, que dos 25 mil hectares que estão projetados, existem hoje em dia 13 mil hectares já infraestruturados e que as pessoas estão... A água que dispõem é água de recursos muito escassos dos aquíferos, do Guadiana ou de charcas e barragens. E, portanto, quer dizer, limita totalmente, muitas vezes, as próprias produções, como também aquilo que são as necessidades hídricas das culturas que aí estão. E, portanto, de 12 mil para coisa, teríamos praticamente 50% no dia em que o Alqueva chegar a essas explorações e àquela zona, 50% dos agricultores aderem automaticamente, o que, em relação ao que existe nos outros regadios públicos, que a taxa de adesão ronda os 60%, portanto, teríamos que o Alqueva serviria de um verdadeiro caso de sucesso em termos de aproveitamentos hidroagrícolas em Portugal. Quanto também é ao Alqueva, a administração da EDIA julgou apadrinhada, obviamente, com o Ministério Catutela da Agricultura, promoveu e pediu um estudo para se avaliar da forma como é que o Alqueva será gerido no futuro. E este estudo, por concurso público, foi adjudicado à empresa KPMG, uma empresa multinacional de consultoria, não sei... Como? Pronto, a KPMG, portanto, foi quem venceu esse concurso. Haveria outras empresas interessadas também no concurso, mas foi a KPMG quem foi adjudicado, e no qual esse estudo, houve uma apresentação das linhas orientadoras desse estudo, que foi feita no dia 5 de fevereiro de 2011, deste ano, e que supostamente depois houve uma mudança de governo. Esse estudo, pelos vistos, já está concluído, não sabemos efetivamente dos seus resultados. Parece-me a nós, enquanto Associação de Agricultores do Baixo Alentejo, que este projeto, pela dimensão que tem, pela importância que tem e pelo volume de investimento que o Estado aí fez, tem que ter um enquadramento legislativo diferente dos outros aproveitamentos hidroagrícolas. Isso parece-me que é uma coisa consensual, porque não estamos só a falar da água para a agricultura, estamos também a falar da água para o abastecimento público, estamos a falar do ambiente, estamos a falar das energias alternativas, hidroelétrica, pode vir a também ter uma componente fotovoltaica, estamos a falar também do turismo. E, portanto, todas estas valias são elas que vão fazer com que este empreendimento seja, de facto, um verdadeiro sucesso. Outro assunto que a nós nos parece e que nos é muito caro é o facto de não existir uma carteira profissional agrícola. Nós temos, e os senhores deputados sabem isso, temos mais de 100 profissões reguladas por decretos, por portarias, e o acesso a elas tem que se passar por um concurso ou uma habilitação especial. Nós temos que, a agricultura não tem essa prerrogativa, portanto, quer dizer, qualquer pessoa pode ser agricultora. Ora bem, quando a agricultura lida hoje em dia e pode ser uma parte importante em temas tão sensíveis como o uso do solo, o uso da água, a parte do ambiente, a parte da biodiversidade, e ser um contribuinte muito forte para a mudança, para no fundo atenuar aquilo que são as alterações climáticas e que nós vemos hoje em dia que é um problema, que a agricultura é parte do problema, mas também será parte da solução. Achamos que realmente uma profissão como a agricultura, como ser agricultor, tem que ter uma maior regulação para termos realmente uma maior profissionalização do próprio setor, sem termos profissionais competentes, com conhecimentos, sabendo usar as novas ferramentas tecnológicas que estão ao nosso dispor. Não poderemos ter, evidentemente, uma agricultura moderna, uma agricultura eficiente e uma agricultura que faça aquilo que tem que fazer, que é produzir, aumentar a nossa produção. E, obviamente, que o Alqueva, nesse caso também, ajudado com bons profissionais, poderemos aumentar em muito a produção agrícola nacional. Outra questão que a nós também nos diz respeito e que nós vimos foi a revisão da lei do arrendamento. Ela, na anterior legislatura, houve realmente uma mexida na lei do arrendamento. Para nós não foi suficiente. Temos que ir muito mais além. E tem que haver, sobretudo, a garantia do cumprimento dessa lei. Portanto, quer dizer, isso parece-me que hoje em dia o que se passa é que muitas vezes as pessoas têm medo de arrendar a sua exploração, de passar lá alguém, e esse medo faz com que não haja oportunidades para aqueles que queiram integrar a profissão e serem agricultores. Parece-me que o cumprimento da lei e aí tanto no, na garantia do pagamento da renda, como também na garantia em que o proprietário vê a propriedade de volta ao fim do prazo estabelecido, parece-me que é elementar, ninguém pode discordar disso. Quanto ao Banco de Terras, que agora está muito em voga e a Comissão Parlamentar já tem um projeto de lei para o Banco de Terras, a nós parece-nos que é uma boa oportunidade. Em primeiro lugar, achamos que é o Estado, e o Estado tem muitas, é detentor de vários prédios rústicos, e seria ele talvez o pioneiro, o primeiro a dar o passo para ser ele a promover o arrendamento rural a jovens agricultores. Sobretudo teria que haver uma prioridade de jovens agricultores e, obviamente, com um limite no tempo para que depois de passados 12 anos ou um período se convencionasse, outros agricultores pudessem vir a usufruir dessa oportunidade e poderem integrar a comunidade de agricultores. Também outro caso que nos parece interessante e que se devia promover seria o contrato intergeracional. Ou seja, isto é um caso que aparece muito, vamos na Alemanha, na Áustria, em Israel, em que há um agricultor, e nós temos esse problema na nossa agricultura, que é o envelhecimento da população no setor, talvez a mais velha da Europa, e realmente não há este contrato intergeracional, ou seja, o agricultor mais velho poder arranjar um sucessor, seja ele de descendência direta ou não, mas haver também garantias de que aquele agricultor, ao passar a exploração, não se visse completamente sem aquilo que foi a sua vida de trabalho. E, portanto, este contrato intergeracional já funciona em muitos países, com sucesso, e parece-nos a nós que seria uma forma de renovar os ativos as pessoas ativas na agricultura. Outro assunto que também nos traz aborrecimentos todos os dias, que é os roubos das explorações agrícolas, sobretudo ao nível do roubo do cobre. O que é que nós pedimos? Que haja uma legislação mais restritiva no comércio do cobre, que haja mais vigilância, mais fiscalização por parte das autoridades competentes no negócio das sucatas. Nós temos um regime simplificado da contabilidade dos sucateiros. Ora, portanto, quer dizer, quem devia ser sucateiro devia ser obrigado a cumprir mais formalismos do nível da contabilidade, como também de outras garantias de quem é que recebe esses produtos. E, portanto, o roubo do cobre é um problema muito grande. E só para terem uma ideia, o cobre para um cabo de um pivô que custa 2.500 euros, rende de cobra, quem o rouba, cerca de 200 a 300 euros. Um PT que vale cerca de 10 mil euros, rende em cobre 400 ou 500 euros. Portanto, nós consideramos isto, mais do que um roubo por si só, também uma sabotagem económica. Uma sabotagem económica à economia nacional, porque põe em perigo, muitas vezes, culturas que, se tivermos no pico de rega, se as pessoas ficarem sem um PT, se as pessoas ficarem sem um cabo de um pivô, podem comprometer uma cultura. E quando estamos a falar de culturas, podemos estar a falar de culturas que podem significar investimentos de 5 mil, 10 mil euros por hectare. E, portanto, compromete até a própria sobrevivência dessa empresa ou desse agricultor. E para terminar, parece-nos que também o mercado das matérias-primas em Portugal é um mercado muito, muito pouco claro. E, portanto, quer dizer, há formação há falhas de mercado graves, há formação de monopólios, de oligopólios e de duopólios que não estão reconhecidos devidamente pelas autoridades competentes, e realmente a nós achamos que devia haver as entidades, nomeadamente a Autoridade para a Concorrência, que realmente já abriu alguns processos na indústria, que não, no julgo não deram em nada, mas que devia haver uma maior fiscalização nesta parte e em toda a cadeia alimentar, com os dumpings que muitas vezes nós vemos nos hipermercados, com preços de produtos abaixo daquilo que os agricultores muitas vezes vendem, ou das práticas de cartelização. Portanto, parece-me que aí são matérias muito importantes. Aliás, só um único parênteses, a Oleocom, uma das maiores importadoras de cereais de Portugal, teve uma falência de 380 milhões de euros. Isso ainda está em tribunal, está a coisa. Portanto, quer dizer, isto é um sinal de que realmente este mercado não funciona, tem que haver maior regulação deste próprio mercado, e aí compete, obviamente, ao governo e aos partidos políticos também fazê-lo. Obrigado. Eu passo a palavra ao professor Paulo Fonseca para também falar desta parte do animal, que também julgo que é muito interessante.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Efetivamente, a identificação e registro animal é uma preocupação da própria União Europeia que desde os anos 90 tem vindo a legislar sobre ela. Várias peças legislativas repercutem-se no dia-a-dia dos produtores. Começámos com a crise das vacas loucas, com os regulamentos inerentes à criação de uma base de dados para gerir as questões dos animais e das suas localizações e das suas movimentações, que foi o CNIRB. Evoluímos, na atualidade, para uma outra base de dados, que é o CNIRA. É óbvio que as preocupações são várias, mas emergem nitidamente as preocupações de saúde animal, saúde pública, segurança alimentar e, quer dizer, rastreabilidade. Portanto, a identificação e o registro animal são cruciais, não só para a qualidade dos produtos produzidos pelos produtores, mas também para as suas implicações inerentes à rentabilidade das próprias explorações. Quando nós falamos em saúde animal, falamos necessariamente de um outro programa informático, que dá pelo nome de PISA, e que é o Programa Informático de Saúde Animal. Uma das dificuldades que os produtores sentem, e as suas associações mais ainda, independentemente de serem associações de agricultores, associações de produção pecuária ou outras organizações, as OPPs, os ADS, é a falta de comunicação entre o PISA e o CNIRA. Ainda bem, e em boa hora, houve alguma evolução recentemente, que é possível, especificamente no CNIRA, no que diz respeito no momento da emissão dos passaportes, consultar e ter acesso à informação sanitária dos efetivos. Mas precisamos mais do que isso. Precisaríamos, efetivamente, que o próprio CNIRA, não sei se politicamente é correto ou incorreto, mas absorvesse o PISA. Agora, são áreas tuteladas pela Direção-Geral Veterinária, que, fruto das circunstâncias, delega em terceiros, nomeadamente o PISA, que é um programa informático de uma empresa comercial, e, fruto das circunstâncias legislativas, também teve que partilhar a tutela desta matéria com o IFAP. No que diz respeito ao CNIRA, propriamente dito, também precisávamos que ele fosse mais do que aquilo que é. Não só com as obrigatoriedades de identificar os animais e de reportar o seu nascimento, as suas movimentações, as suas mortes e os seus desaparecimentos, os produtores necessitariam que o PISA possibilitasse a consulta da informação inerente a cada produtor. Porquê a importância da consulta da informação inerente a cada produtor? É porque nós precisamos de mais e de melhor. Porque quando se diz que temos que aumentar a nossa capacidade técnica, temos que aumentar a nossa capacidade competitiva, a agricultura tem que ser competitiva e tem que ser proporcionadora de rendimento como forma também de se tornar atrativa. E, portanto, isto não podem ser palavras vãs, têm que ser mais do que isso, têm que ser atos e têm que ser remodelações daquilo que está instituído. Os processos são lentos. O 1760 de 2000 instituía a identificação, registro e rotulagem dos bovinos. Está em cima da mesa a sua alteração, principalmente porque, em paralelo com o que aconteceu nos ovinos e de caprinos, em que é obrigatória a identificação eletrónica, e que está a ser incrementada através do Regulamento 21/2004, é óbvio que todos assistimos a que os seus incumprimentos leva a penalizações enormes para o país. Somos demasiado pobres para poder estar a ser multados pelos incumprimentos da legislação. A legislação em ovinos e caprinos era obrigatória a partir do dia 1 de janeiro de 2010 e só em 2011 é que demos os passos necessários e suficientes, nomeadamente para que o próprio CNIRA se constituísse na sua vertente ovinos e caprinos para receber a informação produzida. Por outro lado, se exige aos produtores que seja num formato digital TXT, e que quando nós olhamos para o nosso tecido produtivo, sabemos as suas idades, sabemos as suas formações, ficamos altamente apreensivos como é que os produtores têm que se organizar para produzir o fecheiro TXT. E, portanto, uma coisa leva à outra. Se os produtores se organizaram para produzir o fecheiro TXT, para atualizar a base de dados CNIRA e para atualizar a base de dados PISA, é lógico que os produtores tenham direito, ou possam reivindicar, a receber o inverso, que é a informação que lhe diz respeito, quer sanitária, quer dos seus efetivos registados nesta base de dados. Qual é o objetivo deste feedback, desta informação? Para poderem evoluir. Porque não basta identificar e registar, é preciso gerir. Gerir para ser eficiente, porque uma das coisas que nós temos que introduzir não é a fatalidade de chegar ao fim dos ciclos produtivos e constatar a falta de produtividade ou a perda de rendimento que os produtores têm. É preciso monitorar, é preciso emendar, é preciso corrigir. Chama-se isto prática de maneio corretivo. não no fim, em descalabro, mas quando as inflexões das propostas eventualmente não se verificam com a eficácia. O que é que nós precisávamos? Precisávamos que a leia daquilo que se passa noutras áreas, o portal do animal, o portal das finanças, o portal da saúde, fosse possível criar o portal do animal, onde, fruto das circunstâncias e seguramente por peças legislativas apropriadas, se abririam as janelas, as portas a esta informação, tornando-a rentável para a própria produção. Algumas coisas já estão a ser feitas, mas este portal do animal precisa nitidamente de vontade política, não só, e estamos esperançados na remodelação do próprio Ministério e agora da Direção-Geral de Veterinária, Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, portanto a promiscuidade entre estes setores é enorme e, portanto, merece que nesta fase a gente olhe para estas duas peças fundamentais da base de dados e encontremos formas de torná-las mais útil ainda à própria produção. Muito obrigado.
Muito obrigado. Daria agora a palavra aos diferentes grupos parlamentares para intervirem. Pedir-lhe só, por favor, que desligasse esse microfone, por favor. E tem a palavra o deputado Mário Simões, do grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar desde já a Associação de Agricultores do Baixo Alentejo, fazendo uma declaração de interesses, a minha amizade pessoal com o Sr. Presidente Francisco Palma e cumprimentando pela atividade que desenvolve em prol da agricultura e dos agricultores no Baixo Alentejo. Acompanho há muito aquilo que é a vossa atividade, as vossas preocupações e desde logo há algo que queria aqui deixar como nota inicial, é de que todos nós temos consciência que as associações e as confederações prestam um conjunto de serviços aos agricultores. Serviços esses que muitas vezes têm um custo elevado. Esse custo, que pode ser uma receita para as confederações, é uma despesa para os agricultores e significa uma diminuição também do seu rendimento. E a Associação de Agricultores do Baixo Alentejo tenta prestar esse auxílio, esse apoio, muitas vezes de forma gratuita ou até com valores abaixo de mercado. Este registro que eu queria aqui deixar. Foram ditas aqui muitas coisas, naturalmente que o tempo é parco para podermos abordá-las todas. Em todo o caso, começando com o Código Cooperativo, dizer que concordo genericamente com o que aqui foi dito. Não só parece pertinente a limitação de mandatos, uma maior responsabilização das direções e também das gerências, e parece-me elementar que seja revisto este princípio da votação por procuração. Não sei se podemos evoluir, não sei se para o citivismo acaba por ser útil evoluirmos para uma pessoa um voto, um homem um voto, mas penso que se deve limitar o número de pessoas que pode representar. Neste momento existe um livre-arbítrio de poder representar, se calhar, 50. Isso acaba por viciar muitas vezes as deliberações. E nós temos que perceber que as cooperativas têm que se reger por princípios de gestão democrática, de autonomia e de independência. Em relação ao EFMA, é algo que naturalmente nos preocupa a todos, não só a conclusão das obras e o prazo de conclusão das obras do perímetro de rega da Alqueva, mas que nos deve preocupar mais do que isso. O Sr. Presidente falou no estudo, no célebre estudo da KPMG, que, curiosamente, a grande conclusão daquele estudo é de que a Alqueva é uma grande reserva e uma reserva estratégica de água. Ora, a Alqueva é muito mais do que isso. A Alqueva é também, deve também ser aproveitada nas suas diversas valências e múltiplas valências. E foi por isso que em 1992, é bom recordar, o estudo elaborado na altura pelo governo do professor Cavaco Silva apontava várias valências, entre elas também a hidroelétrica. E a hidroelétrica era, de certa forma, não só o sustentáculo financeiro de todo o projeto, mas serviria também para baixar o preço da água aos agricultores. E a partir do momento em que o governo anterior do Partido Socialista decide entregar essa exploração à EDP, naturalmente não só condicionou toda esta estratégia, como põe também em causa o preço da água a valores mais baixos e confortáveis para os agricultores. Mas naturalmente que entendemos que o perímetro de rega de Alqueva, com os seus 110 mil hectares, é fundamental para o desenvolvimento económico, não só do Alentejo, mas também o estímulo que pode dar à produção nacional é decisivo. Também dar nota de que, enfim, a lei do arrendamento rural foi revista ainda há pouco tempo, partilhamos também das suas preocupações, não só de que deve ser cumprida, como também deve ser reajustada. Há naturalmente o propósito do grupo parlamentar do PSD em trabalhar na criação da lei de bolsa, podemos chamar bolsa de terras. Está no programa do governo, é uma ambição deste governo. Naturalmente que nós somos defensores da separação de poderes e aquilo que é ação governativa é ação governativa, aquilo que é a missão e o papel do Parlamento e dos deputados, nós também sabemos assumi-lo e no âmbito do grupo parlamentar do PSD é algo que estamos a acompanhar. Dizer também que concordo em absoluto com a criação do portal do animal, aliás, é algo que inclusivamente também já referenciámos internamente no grupo parlamentar, não só pela importância que tem para os agricultores, porque permite agilizar processos, simplificar o rastreio e naturalmente que isso vai de encontro àquilo que são as vossas aspirações. Concordo também, e parece que devemos começar a discussão em torno da importância do papel do agricultor ativo que nós queremos, com a introdução da carteira profissional. Eu acho que me parece fundamental que assim seja, porque efetivamente a profissão agrícola, hoje em dia, mexe com aspectos tão importantes como aqui referiu, que têm a ver com a qualidade, enfim, do ambiente, a paisagem, o ordenamento do território, o uso do solo, recursos naturais, e penso que as empresas, as casas agrícolas, devem efetivamente, no futuro, serem estimuladas a ter um técnico, um responsável que tenha carteira profissional e que possa dar orientações no sentido de uma melhor prática agrícola e que vá de encontro àquilo que é o bem-estar de todos e o bem-estar natural. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Simões, Mário Simões. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Deputado Miguel Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por cumprimentar os representantes da Associação dos Agricultores do Baixo Alentejo, e dizer-vos que gostava de registar o facto desta reunião e do conjunto de propostas que nos trouxeram serem propostas estruturais. O que é que isso significa? Significa que normalmente temos aqui conversas com as associações de agricultores e normalmente essas conversas são sempre em torno de questões de curto prazo. As vossas propostas são propostas que eu considero, que são propostas que devem merecer por parte da Assembleia da República uma atenção especial, registando o facto de terem um olhar sobre estas questões, que é um olhar que, do meu ponto de vista, permite termos uma visão não apenas de curto prazo, mas também uma visão de médio e longo prazo. Gostava de começar sobre a questão do Alqueva, por vos dizer que esta é uma matéria onde O Partido Socialista fez aquilo que devia. Isto é, antecipou aquilo que era a construção, lançou o projeto e antecipou aquilo que era o prazo de conclusão do Alqueva. Nós esperamos que o Governo faça a sua parte. Isto é, que o concretize no quadro daquilo que está previsto. E, portanto, sobre essa matéria, creio que não vale a pena fazer muito mais considerações, exceto perguntar à Associação se considera ou não, no quadro do tal estudo que foi feito, e que não conheço as conclusões, não sei se elas estão disponíveis, não conheço as conclusões, mas, de qualquer maneira, houve sempre aqui um conflito entre a ideia de que, a partir do momento em que a obra está pronta, deve ser entregue aos agricultores e o Estado deve sair. E, portanto, eu gostava de saber qual é a posição da Associação de Agricultores do Baixo Alentejo sobre esta matéria. Isto é, qual é o papel que a Associação dos Agricultores do Baixo Alentejo vê do Estado no futuro do Alqueva? Era a primeira e a única questão que tinha relativamente à matéria do Alqueva. Depois, dizer que a questão do Código Cooperativo, por parte do Partido Socialista, certamente, se houver alguma iniciativa nessa matéria, nós teremos disponibilidade para trabalhar, mas não constitui uma prioridade. Não é uma prioridade neste momento para o Partido Socialista. Prioridade, sim, é toda a outra matéria que aqui trouxeram, que é um complexo de legislação, que do nosso ponto de vista inicia-se com a iniciativa do Governo, que registamos com apreço, de lançar no princípio do próximo ano a discussão sobre a Lei de Solos, que é, essa sim, uma legislação estrutural do nosso ponto de vista. A necessidade de, com isso, podermos também olhar para a Lei do Arrendamento, e nós próprios tomaremos a iniciativa de apresentar uma lei da reestruturação agrária a par daquilo que são as outras iniciativas no quadro, desta Assembleia da República. Portanto, isso sim, para nós, é matéria prioritária. A questão, esta questão do solo, do aproveitamento do solo, da sua reestruturação, do seu aproveitamento, do acesso à terra, da relação entre a propriedade e o valor social do solo, esta é uma matéria que, do nosso ponto de vista, é, de facto, essencial e com a qual, e onde estamos a trabalhar, e sabemos que os outros partidos políticos também estão a trabalhar, e eu espero que seja desta vez que, de facto, se faça alguma coisa nesta matéria e que haja aqui uma visão conjunta para podermos avançar. Terceira questão que nos trouxeram. Há aqui uma matéria que eu tenho dúvidas. Esta carteira profissional agrícola, eu tenho dúvidas. Não é matéria que tenhamos discutido dentro do partido e, portanto, eu não consigo transmitir aqui uma posição do grupo parlamentar do Partido Socialista. É uma matéria que, apesar de tudo, é nova, da forma como me trazem. Mas eu pedia que me explicassem um pouco melhor o que é isso. Porque, quer dizer, a maior parte hoje dos investidores no setor agrícola são gente que não é agricultora propriamente dita, isto é, são investidores, são empresários que investem e que, naturalmente, contratam os técnicos necessários para pôr a funcionar. É assim qualquer empresa e, portanto, as empresas agrícolas não podem ser vistas de uma forma distinta do resto das empresas. Mas gostava de saber o enquadramento dessa questão porque não percebi e não consigo alcançar, quer dizer, se me dizem que é necessário, ao nível de algumas, ao nível da cadeia, e referem aqui depois as matérias-primas, é necessário disciplinar, do ponto de vista técnico, algumas das atividades, nós concordamos. Desde logo, dou dois exemplos para perceber aquilo que estou a dizer. Consideramos que vale a pena disciplinar, por exemplo, aquilo que é a atividade na intervenção da venda dos produtos, os agroquímicos, por exemplo. Devemos intervir naquilo que é a tarefa da prestação de serviços florestais, por exemplo. Devemos intervir do ponto de vista da carteira profissional. Do Do ponto de vista dos agricultores, não percebemos. Queríamos perceber um pouco melhor a vossa ideia, porque é matéria que não discutimos e, portanto, gostávamos de perceber melhor a vossa ideia. Esta questão do cobre, eu devo-vos dizer que fui surpreendido há uns meses, quando fui fazer uma atividade voluntária de limpeza da floresta, vou levar mais 30 segundos, Sr. Presidente, e verifiquei que, de facto, havia uma série de cabos de plásticos porque tinham roubado coisa para tirar o cobre. De facto, não conhecia essa atividade, fiquei surpreendido, porque é, de facto, uma coisa que vale a pena olhar para ela. Isto é, na altura, chamei a atenção para isso, vale a pena olhar para ela. Sobre a questão, a última questão que o Paulo Fonseca levantou, eu queria aqui apenas dizer-lhe que a nossa grande preocupação neste momento é fazer funcionar aquilo que lá está. Porque vamos ver, é evidente que devemos fazer um esforço para melhorar, mas as nossas preocupações é olhar para o Orçamento de Estado e não ver no Orçamento de Estado tão pouco aquilo que é a verba necessária para fazer funcionar as OPPs. E, portanto, essa é uma matéria muito sensível, que certamente estamos preocupados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, um agradecimento muito grande à Associação dos Agricultores do Baixo Alentejo e também pelas propostas que aqui nos trazem. Algumas delas, eu confesso que são inovadoras, são surpreendentes. E eu, permitam-me questionar-vos sobre duas situações com as quais uma delas eu não concordo e a outra, enfim, é nova, tenho alguma reserva. E começo pelo que não concordo, que é para não ser simpático de início e antipático no fim. Respeitando e entendendo e percebendo e sendo um forte defensor da questão da gestão democrática das cooperativas, tenho alguma reserva relativamente a um cooperante ou um sócio. E porquê? As cooperativas, e nomeadamente as cooperativas agrícolas e as adegas cooperativas, portanto as cooperativas do setor, são normalmente cooperativas que têm a ver sobretudo com a transformação e sobretudo com a comercialização, menos com a produção. As cooperativas são menos ligadas à produção, mais à transformação e à comercialização. Ora, desempenham normalmente um papel muito importante e o Código Cooperativo é um Código Cooperativo a ser de âmbito nacional. E se a realidade do país não é exatamente igual, era interessante verificar aqui algumas questões. Eu dou-vos, por exemplo, dois casos concretos. O caso do setor do vinho do Porto, o caso do setor dos vinhos verdes. Um cooperante na minha região dos vinhos verdes, na minha adega cooperativa, da qual eu não sou sócio, mas digo minha, do meu concelho, tem sócios que entregam na adega 1.000 quilos de uvas, tem sócios que entregam na adega umas centenas de milhares de quilos de uva. Para o primeiro, aquilo é uma atividade meramente secundária, às vezes um hobby, e que não tem qualquer interesse económico. Para o outro, é uma atividade profissional, da qual tira o seu rendimento para sobreviver. Ora, eu considero muito pouco razoável que estes dois cooperantes tenham exatamente o mesmo voto na decisão dos destinos da cooperativa. Eu acho que deveria haver aqui uma diferenciação relativamente ao peso que cada um tem na cooperativa, naquilo que é o fim da cooperativa. E, portanto, tenho alguma reserva relativamente, e não concordo muito com esta questão de um voto por cada cooperante, mas é uma questão que deixo ficar e que já agora gostaria de ver esclarecida, porque posso eventualmente não estar a ver bem a questão. A segunda questão com a qual eu tenho alguma reserva, o deputado Miguel Freitas acabou por dizer uma boa parte daquilo que eu também realmente penso, é a questão da carteira profissional do agricultor. É que na atividade agrícola já há muitas atividades que estão reguladas, algumas por carteira profissional, algumas até por ordens. A ordem dos engenheiros, a ordem dos veterinários, já está regulada e, portanto, esses profissionais, já para exercerem a sua atividade, têm ordens profissionais que regulam as questões éticas, as questões do exercício da profissão e, portanto, já estão aí. A atividade agrícola defendemos nós, já não é uma questão particular pessoal, é uma questão do CDS, defendemos que a atividade agrícola deve ser uma atividade económica e o agricultor não deve tirar um rendimento de subsistência, mas deve tirar um rendimento profissional. E, portanto, é uma atividade que requer investimento, que requer empresarialização e que requer comercialização, obviamente, e, portanto, requer aqui uma atividade interprofissional que não se restringe exclusivamente a uma questão só. E, portanto, se para eu exercer a atividade profissional de agricultor tenho que ter uma carteira profissional, mas quem? Eu, dono da empresa, eu, ator operacional na atividade, mas se eu for veterinário tenho que ter mais uma carteira profissional, como é que isto se vai regular? Gostava de saber a vossa resposta relativamente a esta questão, porque nunca tinha pensado nela. E depois há aqui algumas questões que não vale a pena estarmos agora aqui a aprofundar, já foram aqui referidas, a questão da lei do arrendamento, concordo que ela deve ser alterada, deve ser revista, como também uma outra questão que não foi referida e que eu acho que é necessário pensar nela, a questão do emparcelamento agrícola também, que deve ser aqui equacionado, já não falando com outras questões que muitas vezes têm vindo a falar, a questão do parcelário ou a questão do registro da propriedade em termos do seu cadastro. O Banco de Terras é uma questão que está a ser trabalhada no âmbito do Governo e registro com agrado a questão que deve ser, é uma questão que foi defendida muito pelo CDS sempre, que é a disponibilização de terras, primeiras terras do Estado que não estão a ser aproveitadas, disponibilizá-las para a atividade, sobretudo para os jovens, registro isso com agrado. Mas há aqui uma questão que não foi ainda focada e que eu gostaria de manifestar a minha satisfação pela ideia, a minha satisfação pelo conceito, mas gostaria de ver um bocadinho melhor explicado, que é a questão do contrato intergeracional. Parece-me ser uma boa ideia e gostaria que se tenham... E quando há bocadinho disse a questão da KPMG, o nosso sorriso não tinha nada a ver com a sua referência. Tinha a ver com umas referências da semana passada relativamente à própria empresa, que aconteceram aqui no Parlamento. Mas se nós pudéssemos ter acesso a esse estudo, não só, se pudéssemos ter acesso a esse estudo, seria bom que nos pudessem enviar. Terminava com uma questão que tem a ver com a questão do Alqueva, que era para ouvir a vossa opinião, não do que está na lei, o que está na lei sabemos, o que está na prática, que às vezes não corresponde muito ao que está na lei, que é a questão da gestão da área de regadio, nomeadamente da rede secundária do regadio. Qual é a vossa opinião muito concreta sobre como é que isto deve ser feito? Esqueçam o que está na lei e aproveito para esquecerem o que está a ser praticado. E digam-nos qual é a vossa opinião relativamente a esta matéria. E com isto termino, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Daria agora a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também queria começar por cumprimentar dirigentes da Associação e agradecer as questões que nos colocaram. São várias questões de matéria agrícola que analisaremos e que teremos em conta naquilo que é a nossa intervenção política. Por isso não me referirei a elas todas, acho que referiram, mas queria, no entanto, dizer duas ou três coisas relativamente a algumas matérias. A questão das questões levantadas pelo Código Contributivo, acompanhamos e concordamos com esta questão de um sócio, um voto, e entendemos que este é um setor que deve ser mais acarinhado, o setor cooperativo. Nós revemos completamente naquilo que é a formulação constitucional da organização do país em setor público, privado e cooperativo, e este, infelizmente, o cooperativo tem sido bastante esquecido e não tem sido muito acarinhado. Relativamente às matérias do Alqueva, entendemos que é preocupante estas, aliás, o que está inscrito em Orçamento de Estado, da possibilidade de ter que atrasar a conclusão das obras, mais incompreensível ainda quando, até em período de campanha eleitoral, foi claro e assumido todos que era preciso dar um impulso grande aos setores produtivos, e nomeadamente ao setor produtivo agrícola. Aquilo está numa fase, é um projeto que está numa fase adiantada, tem um contributo importante a dar, tendo em conta que é certamente o maior projeto agrícola do país, e achamos que este atraso não fará muito sentido. Relativamente às questões da gestão, e nomeadamente às questões da gestão da rede de rega, é conhecido aquilo que é a nossa posição, achamos que ela deve ser pública, tem que ter uma componente pública com a participação dos agricultores, algo que aliás vem de encontro àquilo que foi a opinião dos que os agricultores referiram no inquérito que fizeram, que achavam que deve ser aí a Dias e os seus derregantes em conjunto, aliás uma larga de maioria de quase 90%, diziam isto. Folgamos em ouvir esta questão da vertente hidroagrícola. Nós também sempre defendemos que a componente da produção de energia era uma componente importante de financiamento do próprio projeto e, tendo em conta aquilo que foram as palavras do deputado Mário Simões, pensamos que será a intenção do PSD reverter a situação e voltar a afetar aquilo que é a componente financeira da produção de energia ou projeto, o que me parece importante. Deixava uma questão, colocava uma questão relativamente às questões da EADIE, que tanto no âmbito da visita, aquilo que nos foi respondido foi que a EADIE, quando perguntámos que tipo de acompanhamento estava a ser feito aos agricultores por causa da conversão do sequeiro para regadio, que era uma matéria importante e que precisava de ser acompanhada, o que a EADIE nos disse é que era acompanhada, mas nunca nos explicou como, e o próprio Ministério nunca nos explicou, por isso era importante se calhar perceber da parte dos agricultores como é que a EADIE acompanha efetivamente no terreno esta conversão. A questão do acesso à terra também é uma questão para nós importante, aliás, logo na década de 90, salvo erro, em 91, que apresentámos um projeto de lei por causa das questões do acesso à terra, precisamente no perímetro da Alqueva, pela transformação toda que estava em curso, pelo investimento público. Infelizmente, ele nunca seguia em frente, nunca pôde ser acompanhado. Verificamos que hoje outras forças políticas têm preocupações nesta matéria, julgo que é uma matéria relevante e é interessante verificar hoje que já são muitas associações e os agricultores também acompanham esta preocupação do acesso à terra para a agricultura. As questões do roubo do cobre, acho que há uma coisa, terão ligadas com muita coisa, estão ligadas também com a situação económica e social do país e as dificuldades das pessoas, mas logicamente não estão desligadas de outra coisa que também era importante para a atividade agrícola e para a produção das explorações, é que a GNR neste momento não tem gás óleo para se deslocar e para fazer esta fiscalização, e isto logicamente não é desligado destas matérias todas e até aquilo de que é a proteção necessária às explorações. E por último, a questão, os problemas da distribuição, que trouxeram muito bem, nós ouvimos todas as entidades, quer de representativas de agricultores, de pescadores e outras que se relacionem com a grande distribuição, apresentam este problema e o que dizem é que a distribuição está a asfixiar os setores e entendemos que, e nós defendemos que era preciso haver uma intervenção, não obstante as questões do mercado único da União Europeia, é preciso fazer alguma coisa para proteger os nossos setores e para evitar que a distribuição seja um carrasco dos setores produtivos, e há outros países que estão na União Europeia, conseguem fazer. Temos é que ter vontade para isso e não viver vergados àquilo que são as orientações da União Europeia, nomeadamente sobre estas matérias. E mais uma vez o cumprimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Daria agora a palavra de novo aos nossos convidados para as alegações finais. Certo. Tem 15 minutos.
Vou tentar, pronto, responder aqui ao Sr. Deputado Miguel Freitas e o Sr. Deputado Abel Batista, na questão do Alqueva, como é que nós vemos esta coisa do Alqueva? Em primeiro lugar, as pessoas perceberem que se o Alqueva não tivesse, não fosse o Estado a fazer o Alqueva, não havia privados a fazê-lo. E porquê? Porque a obra por si só não era rentável, nem em Alqueva, nem em parte nenhuma do mundo. Portanto, é sempre o Estado que tem que fazer este tipo de obras. E são obras públicas. E, portanto, ainda bem que o Estado, em boa altura, com um atraso, pronto, com um atraso de 30 ou 40 anos, fê-lo. Porque este processo da Alqueva vem de 1967. A primeira vez, 65, quando foi em Conselho de Ministros. E, portanto, isto é para enquadrar a coisa e para perceber-se que, obviamente, o que é que está aqui em causa? É que a obra por si só não é rentável. E, portanto, tem que haver, ao longo do tempo de vida dela, o apoio do Estado, certo? E, portanto, o que é que nós achamos? Achamos que, uma vez que em Portugal há um projeto agrícola de grande dimensão, comparável com outros projetos nos Estados Unidos, no Paquistão, na Índia, onde se faz regadio, que agora vamos espartilhar tudo para alimentar alguns egos e alguns grupos de pressão locais, porque obviamente que quem tiver à frente das associações de regantes que se venham a formar terá algum poder. A água vai ser um bem precioso, já o é e vai ser-o cada vez mais no futuro. E, portanto, o que é que nós estamos aqui a fazer? Estamos a deixar pressionar o Estado por alguns indivíduos que querem ter? Ou vamos pensar nisto a longo prazo e pensar nas gerações futuras e pensar que isto não serve para alimentar o Estado, não serve para alimentar pequenos egos e pequenas políticas locais? E, portanto, temos que encontrar os melhores profissionais para gerir da melhor forma aquilo que é o público. E parece-me que aqui os agricultores, como utilizadores, e como qualquer um de nós, utilizador de qualquer, da eletricidade, da água que nos vem da companhia, podemos reclamar e podemos ter a nossa voz num órgão. E, portanto, e ter um representante. E, portanto, o que nós propomos é que haja realmente para a Alqueva um enquadramento jurídico diferente, em que haja uma gestão profissional, em que pode haver um órgão que, composto por os utilizadores, por todos aqueles a quem diz respeito, e que podem fiscalizar até a própria gestão dessa mesma direção da empresa a ser formada. Não, é, não sei se é que já existe, que não existe, que venha a existir, mas que aquela gestão seja uma gestão integrada. E que essa gestão não seja permeável a pequenas políticas locais. Portanto, isso aí a mim parece-nos... E, portanto, o que é que nós propunhamos? Um modelo híbrido. Portanto, um modelo híbrido é o quê? Uma gestão profissional. E, obviamente, podem estar os vários representantes dos vários blocos de rega que vão rodando entre si, que fazem parte desse órgão de supervisão da gestão deste empreendimento, que é muito grande. E, portanto, acho que o Sr. Deputado, ainda bem que disse, esqueça a lei dos aproveitamentos hidroagrícolas, já esqueci há muito tempo, porque ela está completamente desadequada da realidade da Alqueva e até da realidade de hoje em dia. Ela, quando foi elaborada em 1950 e tal, se calhar Lisboa de Coruche ficava a umas horas de caminho. E, portanto, era preciso haver alguém que coisa. Hoje em dia temos outras soluções tecnológicas, temos outros meios para poder controlar a coisa. Portanto, quer dizer, temos que adaptar as coisas à realidade de hoje. E, portanto, sai isso tudo. A mim parece-me que esta visão não me parece, e obviamente que por isso é que eu luto todos os dias na associação, em todo lado. Não estou a ver isto como o meu interesse pessoal, não tenho nada a ver com a EDIA, não defendo a EDIA, não tenho nenhum mandato da EDIA, nem desta administração, nem de nenhuma administração. Falo por aquilo que acho que a associação e os agricultores devem, coisas coerentes, coisas com sentido de longo prazo, não de curto prazo, não de satisfazer os nossos pequenos egos. Pronto, quanto a isso. Quanto ao enquadramento jurídico do agricultor, da carteira profissional da agricultura, eu por acaso visitei a Dinamarca aqui há uns anos e realmente vi um país com 5 milhões de habitantes que consegue produzir 5 vezes mais alimentos do que aqueles que necessita. Ou seja, produz para si e ainda exporta 4 vezes mais. E vi que nesse tecido de profissionais agrícolas havia 60 mil e que as estatísticas, os responsáveis diriam que dentro de 10 anos iriam ficar só 40 mil profissionais na agricultura. E que para ser profissional na agricultura na Dinamarca é preciso passar por uma escola, é preciso passar por um processo realmente de qualificação desses agricultores. E só pode realmente exercer a atividade agrícola quem realmente tenha capacidade, quem realmente tenha qualificações para o fazer. Obviamente que Portugal terá outros problemas que a Dinamarca se calhar não tem, porque eles, quando pensaram este sistema, pensaram não foi há 10 anos, foi em 1900. Portanto, há 100 e tal anos que têm um serviço de aconselhamento, de auditoria das explorações agrícolas. E realmente isto é uma matéria que obviamente que não é fácil à primeira vista ver aqui um pouco o meu ponto e o que é que está tudo relacionado, mas eu há muitos anos que estudo essa parte toda de como é que noutros países fazem. E realmente obviamente que a gente não vai dizer que vamos copiar um modelo dinamarquês, porque obviamente nós não somos dinamarqueses, teremos a nossa realidade socioeconómica e da afoclimática é completamente diferente, mas podemos retirar, muitas vezes, adaptar aquilo de bom que eles fazem para a nossa própria realidade. Aliás, inclusive, a própria revisão da Política Agrícola Comum, a partir de 2014, prevê a figura do agricultor ativo. E o agricultor ativo, a mim parece-me que é muito pequeno dizer que é agricultor ativo todo aquele que os seus rendimentos da agricultura não ultrapassem 5% do seu rendimento total, o que daria um disparate para um agricultor que recebe 20 mil euros, supostamente, de ajudas PAC, teria que ter um rendimento outro de cerca de meio milhão de euros. Portanto, isto é os 5%. Portanto, quer dizer, não parece que seja por aí, devíamos ser mais ambiciosos. 5% mínimo. Portanto, quer dizer, para não cumprir, tinha que ultrapassar um rendimento de 500 mil euros anuais. Mas portanto, essa parte do agricultor, da profissionalização do setor, é uma parte que se fala em muitos países e países que estão à frente em termos agrícolas, não é? E, portanto, quer dizer, até as próprias atividades de pescador, e se for ao site do IFP, desde quase todas as profissões de pesca estão devidamente regulamentadas. A única que não está é a agrícola. E, portanto, a mim parece-me que era um ponto importante, se bem que nós sabemos que... Mas também isto é assim, se não nada for feito, a própria conjuntura, o próprio processo de eliminação das pessoas que estão a mais na agricultura, far-se-á, se não houver nenhuma política que realmente acelere o processo, ele por si só irá-se fazendo ao longo do tempo. Demora 10 anos, se nós temos mais de 50% da população com mais de 65 anos, será que daqui a 10 vemos os nossos efetivos na agricultura a diminuir gradualmente de ano para ano, por causa do excesso de idade e da falta de dimensão da exploração? E a mim não me faz coisa, parece-me que a Política Agrícola Comum em 2014 tem um aspecto muito positivo, que é a simplificação dos processos para aqueles agricultores que recebem menos de mil euros por ano de ajudas. E nós, quando vemos isto, vemos que na Europa toda, 46% dos agricultores recebem menos de 500 euros por ano de ajudas. Até nós vemos, o que é que nós vemos? Vemos que todo o processo de gerir burocraticamente tudo isto, a nível do IFAP, a nível de programa informático para cruzar dados, não sei o quê, torna-se demasiadamente pesado, torna-se demasiadamente lento, não acude como deve ser àquilo que são as necessidades daquelas empresas que querem dar para a frente, que querem ser mais competitivas. Porque nós vemos, no site da ProData, temos o quê? 20 mil explorações têm mais de 20 hectares e 250 mil explorações têm menos de 20 hectares. E, portanto, o que é que nós estamos aqui a falar? Estamos aqui a falar que, se calhar, temos é que pensar quantos agricultores é que nós precisamos em Portugal para produzir aquilo que nós necessitamos para comer. E não quer dizer, como é que a gente pode ter 270 mil agricultores? A Austrália é um continente que tem 100 mil agricultores. Inglaterra é um país altamente produtivo, tem 115 mil agricultores. E nós temos 270 mil agricultores. Portanto, quer dizer, acho, e o que eu estou completamente de acordo, que se apoio à atividade agrícola enquanto à atividade complementar, e ainda bem que ela existe, para poder ser mais uma ajuda ao fim do ano de coisas. Mas temos que separar as coisas, agricultores profissionais e, se calhar, os agricultores que exercem a sua atividade, que têm outra atividade e que, obviamente, têm um rendimento extra daquela terra ou daquela parcela, ou isso não me parece isso nem mal. Mas se a gente separar, até conseguimos ter um sistema muito mais célere e que pode ser realmente ser mais o que as ajudas da PAC e disso tudo chegue mais depressa aos agricultores. A outra pergunta do Sr. Deputado Abel Batista. Pois, sobre o peso do que cada agricultor entrega na cooperativa. Obviamente, eu estou em pleno de acordo com o Sr. Deputado. Agora, o que acontece é que isso desvirtuaria por completo aquilo que é o cooperativismo. E, portanto, o que é que nós temos e qual é que foi a solução encontrada? É fazer as cooperativas de segundo grau. Pergunte às pessoas lá de cima do Norte, do Leite, o que é que aconteceu. Hoje em dia temos 52 cooperativas agrícolas que estão do leite, desde toda essa faixa onde tem o leite, e temos uma cooperativa de segundo grau que se chama Lacticoop, que se formou e que, para poder o agricultor mandar no preço do leite e poder fazer reivindicar as suas posições e poder ser atendido, terá que derrubar 52 direções de cooperativas, que são elas que têm o voto na Lacticup. E, portanto, há este expediente da cooperativa de segundo grau, em que aí, sim senhor, manda segundo o capital que cada um tem nessa cooperativa. E, portanto, eu continuo a achar que essa proposta também devia ser, mas é uma coisa ainda mais complexa, que era realmente consoante o movimento de cada produtor dentro da própria cooperativa, assim também fosse proporcional o seu peso dentro dessa cooperativa, porque obviamente não se entende que um agricultor em Beja que entrega 1000 quilos de trigo tenha o mesmo peso, o mesmo voto com um agricultor que entrega 1 milhão de quilos. Por último, e eu espero que não tenha me esquecido de nenhuma pergunta, dos senhores deputados, o senhor deputado João Ferreira. João Ramos, desculpa. O acompanhamento da reconversão do sequeiro para o regadio por a EDIA. Eu acho que é assim, na área onde nós estamos, Alentejo, onde há uma dimensão de propriedade de cerca de 40 e tal hectares, que enquanto a nível nacional são de 11,9 hectares, logo, as pessoas que aí estão são, de certa maneira, os tais profissionais que eu reconheço e que eu conheço ali naquela região e que, obviamente, que estão muito a par de tudo o que é a tecnologia e quais são as culturas. E basta ver que este ano temos agricultores que, pela primeira vez, fizeram milho, pela primeira vez, e tiveram produções de 20 mil quilos, 19 mil quilos, 18 mil quilos de milho por hectare. Fizeram pela primeira vez. E, portanto, quer dizer, por muito que os técnicos podiam facilitar, e até nós estamos envolvidos em projetos com o Centro Operativo de Tecnologias de Regadio, mesmo por um projeto, o POPH, para poder, àqueles que vão ser beneficiários da água do Alqueva, poderem, ao longo de um ano, com os consultores, com os técnicos do COTRE, poderem aprender aquilo que são os pilares básicos da agricultura de regadio e ver quais é que são as suas potencialidades até dentro da sua própria exploração. Isso está realmente a acontecer. A Associação de Agricultores tem neste momento cerca de 10 agricultores nesse processo, mas também ver que hoje em dia tantas casas comerciais, as próprias cooperativas, as próprias associações de agricultores têm técnicos, têm experiência. Hoje em dia as culturas de regadio são culturas muito matemáticas, é completamente diferente a cultura de regadio do que a cultura de sequeiro. A cultura de sequeiro vive um pouco deste feeling da pessoa adubo, faço o tratamento, vem chuva, vem calor, não sabemos, mas a cultura de regadio é muito mais matemática, portanto a gente sabe que aos tantos dias temos que fazer o tratamento, aos tantos dias temos que fazer a adubação, aos tantos dias temos que regar aquela quantidade. Hoje em dia o próprio COTRE tem sites onde disponibiliza a informação sobre o que cada cultura necessita em termos de água, consoante o dia, o local onde estamos, porque tem sondas espalhadas por vários sítios. Portanto, nessa questão, acho que nós estamos perfeitamente bem e eu fiquei bastante satisfeito de ver resultados recorde. 20 mil quilos de milho é recorde. Nível mundial, talvez em campo, sejam 22 ou 23, nós tivemos 20 mil. Portanto, para ver o potencial que nós temos ali para certas culturas, o milho, como também para a azeitona ou para a vinha ou isso, portanto, podemos ver coisa. E, portanto, quanto à fiscalização da parte da autoridade de concorrência, só um último aspecto. É realmente, a ASAI acho que tinha aqui um papel importantíssimo. Nós vemos que cada vez que abre uma campanha de milho, de trigo, vimos aí uma reportagem há pouco tempo que as pessoas ficam muito indignadas, que chegam barcos que vêm com milho que está guardado há um ano na Roménia, sabe-se lá em que condições, com que qualidade, com micotoxinas, com isto. E realmente não há fiscalização. Nós vemos que há fiscalização da ASAI no cafezinho, na tasca, numa série de coisas. Porquê é que não há fiscalização da ASAI naquilo que são os produtos que diariamente chegam ali aos silos da Silopor, ou ao Porto de Leixões, ou seja, outros portos, e que obviamente que vão, de certa maneira, se houver algum problema, minar um pouco aquilo que é a segurança alimentar de todo um país. E aí parece-me que o reforço dessa fiscalização acho que era muito importante, porque ainda este ano, na altura da colheita do cereal, em junho e julho, vinha, soube, pronto, e obviamente que isto soube, não tenho provas, que vinha um barco de cevada, que tinha sido de cevada vulgar, que tinha sido recusado na Arábia Saudita e que veio para Portugal. Ou da mesma maneira que a gente agora vê importações de milho com um ano na Roménia, sabe-se lá em que condições, com que qualidade e com que problemas aquilo pode vir. E, portanto, aí acho que a ASAI tem um papel fundamental. E já agradecer a todos o facto de já tão tarde e depois de tantas audiências ainda terem pronto, a paciência de nos receber e de nos ouvir.
Muito obrigado. Queria, em nome da Comissão, agradecer a vossa presença. Dizer que já conheço muitas associações, muitas federações, muitas agremiações, muitos clubes, mas nunca tinha visto nenhuma que tivesse um tesoureiro efetivo e que tivesse um tesoureiro suplente. E, portanto, acho que há cautela, acho que é um princípio que se calhar começa a valer a pena estender-se aí a outros sítios e até mesmo isso na administração
tem,
pública.
Isso tem uma pequena explicação, se me permite. E a explicação é a seguinte... neste momento, ali no Alentejo, o trabalho agrícola é muito intenso, os dias são pequenos e as pessoas não sabem, não têm tempo para medir. E realmente tivemos, porque temos uma direção substituta, porque está nos estatutos, e obviamente que os outros que seriam da direção e que poderiam, estavam atarefadíssimos, porque a direção é composta única e exclusivamente por profissionais agrícolas, os tais profissionais que eu falo. E, portanto, muitas vezes difícil convencer as pessoas, venham coisas, estamos aqui, mas pronto. E, portanto, o António Cruz Carvalho, tesoureiro substituto, realmente predisposto a vir connosco e pronto, para nos fazer companhia. E pronto, isso é uma engasgaça.
Queria pedir-vos desculpa pelo facto de não termos tido aqui também o computador para fazer a projeção do PowerPoint. Entretanto, o doutor Joaquim Ruas já fez a recolha do ficheiro, ainda hoje ou amanhã há de ser distribuído a todos os senhores deputados.
Mas eu por acaso, trago aqui um CD para cada comissão parlamentar, uma vez também para poupar no papel e para não trazer pilhas de papel, onde podem ver vários documentos que nós temos escrito ao longo do tempo, outros documentos que nós coisas, e que temos aqui para distribuir por cada grupo parlamentar, e portanto está aqui uma série de informação, aqui no CD, que depois poderão visionar.
O doutor Joaquim Ruas é o nosso fiel depositário. Muito obrigado então pela vossa visita. Meus senhores, está encerrada a audiência.